passamos ao período das comunicações. Primeira inscrição, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, a comunidade uruguaiana e demais que nos assistem pelas redes sociais, quero hoje fazer um paralelo em relação ao episódio que aconteceu em Uruguaiana e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Na noite de anteontem, quando, no atendimento de uma ocorrência pela Brigada Militar, nós tivemos uma grave situação onde policiais militares entraram em um local aqui no município de Uruguaiana, no bairro Mascarenhas de Moraes, na Marduque, e deixaram a viatura policial para poder atender o chamado da comunidade. Pois o que aconteceu para a nossa surpresa? O veículo da Brigada Militar, a viatura, foi totalmente pichado por vândalos. Vejam a gravidade deste fato. Por que grave? A polícia, senhoras e senhores vereadores e comunidade, é a última barreira entre os seres do mal e a sociedade de bem. As pichações vêm acontecendo em Uruguaiana, nas casas, nos prédios, prédios públicos, enfim, lojas, comércio. Este tipo de gente não mede o que faz e a irresponsabilidade do que tem. E muitas vezes os pais têm conhecimento disso porque são jovens que fazem isso. E agora se chegou ao extremo, no limite do respeito, quando as instituições de Estado passaram a ser atacadas. Aquele dano irresponsável e irreparável que está lá foi num veículo que está ali a serviço da população. E isto é grave. E vou frisar. A última barreira entre o bem e o mal está nas forças de segurança. E esse paralelo que disse com o Estado se faz por quê? Porque entendemos nós que o frágil governo que está fazendo o governador Sartori no estado do Rio Grande do Sul nos leva a estes momentos como este. Nós estamos vendo aí hoje, 10 de agosto, sequer o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul foi feito na sua totalidade. São esses os servidores da educação, da segurança, da saúde, que saem das suas casas para prestar serviço para a população e não receber os seus salários. E esse governo que aí está no Rio Grande do Sul disse o quê? Vou repetir o que ele disse no começo. Que precisava de várias medidas para poder ter o equilíbrio necessário nas finanças para arcar com as suas responsabilidades. Disse que precisava negociar a dívida, eu já falei isso aqui, a dívida pública, pois o governo federal eximiu do pagamento, então conseguiu. Depois eram medidas de ajustes dentro do funcionalismo, passou todos os projetos na Assembleia Legislativa. Agora ele continua por 20 meses atrasando o salário dos servidores. Ora, se tivesse realmente o problema financeiro, no primeiro mês que ele dizia que o Estado é quebrado, isso é novela, tudo que é governador que entra diz que o Estado está quebrado, já teria, então, parcelado o salário no primeiro mês e não esperar até o mês de agosto, que foi de 2015, para vir a parcelar o salário dos servidores. Com que cabeça chega um educador, uma professora, um professor, numa sala de aula, para ministrar uma aula para os nossos filhos, para a população, se não teve o dinheiro que você quer para pegar o ônibus, o meio de transporte para ir para a escola? Com que cabeça chega o servidor que vai atender o enfermo num nosocômio, numa casa de saúde, se não teve dinheiro para deixar para o filho levar para a escola para comprar uma merenda? Com que cabeça terá um servidor da área de segurança, um policial, para atender determinada ocorrência, se relacionar com a população, se não teve dinheiro sequer para deixar para a família comprar o alimento? E é grave isso. Senhor governador, peça para sair, porque isso é incompetência. Essa justificativa que o Estado está quebrado é devido aos ladrões que estão investidos de políticos a nível nacional, a nível de Estado e de município. É por esses irresponsáveis que as administrações quebraram. Mas não é justificativa para que, nesse momento, não pague folha de servidores. Muito obrigado.
Ocupou espaço de comunicações, vereador José Clemente. Próxima inscrição, vereador Eric Lins.
Eu o prometo. Foram as primeiras palavras que eu e cada um aqui dentro e todos os vereadores que nos precederam e todos os prefeitos pronunciaram dentro desta casa quando começou os seus mandatos. Falávamos, prometo guardar a lei orgânica do município e desempenhar com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo de Uruguaiana. Prometo guardar a lei orgânica do município. Sabe por quê? Porque ela é a lei máxima do município. Nada, nenhuma outra lei, ordinária, complementar, supera a lei orgânica do município. E por que que eu estou dizendo isso? Porque se o administrador ou os membros desta casa tiverem que escolher entre dar efetividade à lei orgânica e uma outra lei, qual é a que pesa mais? É a lei orgânica do município. Eu até peço já desde já, se eu puder, utilizar o espaço das comunicações de líderes, se precisar. A fiscalização dos vereadores se dá de acordo com os acontecimentos. Então, ele nos desperta a certos casos. E não foi diferente desta vez. Os últimos acontecimentos me despertaram a fazer algumas pesquisas na legislação. E eu percebi que Uruguaiana está pagando quase R$700 mil por ano para 6 servidores que não prestam nenhum serviço para Uruguaiana. Explicarei agora. A lei orgânica do município, e isso está certo, determina que 3 servidores, dentre um universo de 3 mil, estão licenciados para cumprir mandato em uma entidade pública. Sindicato dos Municipários. Perfeito. 3 em 3 mil licenciados para uma entidade de direito público, sindicato. A lei 4.111 cede, diferente, cede 6 servidores de um universo de 1.200 para uma instituição de direito privado, associação de APEMO. Percebem a diferença? A lei orgânica, a lei máxima, 3 para 3 mil numa entidade pública. Uma lei ordinária, 6 de 1.200 para uma entidade privada. Isso, desde cá, já mostra a imoralidade da regra. Só que aqui eu não vou entrar na imoralidade, porque lei é lei. E a lei maior é a lei orgânica. Eu falo 700 mil porque eu tenho em minhas mãos o nome dos cedidos num documento expedido pela Secretaria Municipal de Educação. E também tenho dados coletados no sistema de transparência, mês a mês, no último ano, de cada um deles. São quase R$700 mil, não considerados FGTS e INSS. Mas até aí, está na lei. O que eu quero salientar aqui é que essa determinação está na Lei 4.111, Plano de Cargos do Magistério, e assim fala... Fica assegurada a cedência com ônus para o município de 6 integrantes da diretoria da Associação dos Professores Especialistas do município de Uruguaiana, regularmente eleitos. Isso, senhores, é uma disposição de regime jurídico. Regime jurídico. Dispensar servidor é regime jurídico. E aí eu volto para o começo da fala. Prometo guardar a lei orgânica do município. Eu, cada um dos senhores e o prefeito de Uruguaiana. E a lei máxima do município rege no seu artigo 37 que o regime jurídico dos servidores municipais será único e regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Uruguaiana. Vocês sabem o que significa isso? Que a nossa lei máxima determinou que apenas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Uruguaiana haverá disposições de regime jurídico. O regime jurídico dos servidores municipais será único e regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Uruguaiana. Portanto, qualquer disposição de regime jurídico que esteja fora do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Uruguaiana é ilegal frente à lei máxima do município de Uruguaiana. Significa que nos últimos anos, todos os cedidos com base no artigo 52, parágrafo 2º da lei 4.111, estavam cedidos, contrariando as disposições da lei orgânica do município. Senhores, se isso não atenta diretamente contra os caixas do município, se isso não atenta contra o patrimônio público, eu não sei o que atenta. Se isso não vai contra o erário público, pagar-se quase R$700 mil por mês para servidores cedidos a uma entidade privada, contrariamente à lei orgânica do município, eu não sei o que é ir contra o erário público. Uma vez constatado isso, de acordo com, pelo menos sobre a minha perspectiva, que prometi guardar a lei orgânica e zelar pelos interesses do povo de Uruguaiana, que me deu esse mandato, é urgente que esses servidores cedidos sejam devolvidos para a secretaria para que exerçam as suas funções. E vou além. As possibilidades de, nos governos passados, disso ser improbidade administrativa com base no artigo 10, inciso 2 da lei 8.492, por dano ao erário, é real. Só que agora isso está sendo dito expressamente. Agora isso está avisado expressamente. E, para terminar, além da possibilidade disso aqui gerar improbidade administrativa, o parágrafo 1º do mesmo artigo fala que a cedência do professor com ou sem ônus financeiro para a educação municipal será concedida segundo a necessidade e a possibilidade legal. E aqui agora eu coloco em dúvida. Se diante do decreto de calamidade pública poderia haver a cedência e o dispêndio de valores desta forma. De um lado, temos a ilegalidade frente à lei máxima do município. De outro, a contrariedade com o decreto de calamidade financeira que foi emitido. E aqui eu peço, senhor prefeito, por favor, zele pela nossa lei orgânica. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações de liderança do DEM, o vereador Eric Lins. Próxima inscrição, vereador Carlos Delgado, do PP.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nessa manhã. Ocupo esse espaço hoje justamente para falar do meu requerimento ao prefeito municipal, uma vez que nós estamos diante de uma crise financeira, uma crise econômica instalada no nosso município, e que a gente, diante dessa crise, nós temos apenas duas opções: ou cruzarmos os braços e nos lamentarmos, como era a postura anteriormente, ou nós buscamos, de maneira inteligente, maneira viável, alguma alternativa para o desenvolvimento das pessoas e para qualificar a vida da nossa comunidade. Foi desta maneira que nós, ao vislumbrarmos a necessidade do bairro da União das Vilas de possuir um terminal de transbordo de passageiros e saber da dificuldade financeira do município, que fomos atrás de empresários que abraçaram a ideia e que nos possibilitaram hoje realizar este requerimento solicitando a criação de um transbordo que vai beneficiar mais de 20 mil pessoas daquele bairro, um dos maiores bairros de Uruguaiana, e que, sem dúvida, será uma obra de fundamental importância na gestão do nosso prefeito, que ficará para a história de Uruguaiana. E o principal disso tudo é que essa obra será feita com 100% de recursos privados, de pessoas, de empresários que se dispuseram a contribuir com o nosso município. E são essas atitudes que fazem eu acreditar na política. porque ainda existem pessoas que acreditam no nosso prefeito, acreditam em vereadores e acreditam que é possível desenvolvermos uma Uruguaiana melhor. Então, numa oportunidade, posteriormente eu irei citar o nome dessas pessoas que abraçaram essa ideia e que não querem nenhuma contrapartida a não ser ajudar o Uruguaiana. E a fala que eles, o único relato que eles nos falaram é que agora a Uruguaiana tem credibilidade. Então é essa palavra mágica que nos faz acreditar no que o nosso prefeito Rony Melo diz. Uruguaiana começa um novo tempo, uma nova Uruguaiana, e que faz eu acreditar que é possível sim. Diante dessa crise, nós não vamos cruzar os braços, vamos seguir encontrando alternativas para resolver ou minimizar os problemas da nossa comunidade. Obrigado.
Sou da tribuna, no espaço de comunicações, vereador Carlos Delgado. Próxima inscrição, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, venho a esta tribuna para falar sobre o meu bairro, Vila Júlia, Ipiranga, Profilube e adjacências. Falo sobre a iluminação pública. Na Fernando Ferrari, outro dia, foi colocada todas as lâmpadas. Estavam funcionando desde a Flores da Cunha, está aqui o assessor legislativo, que estava na luta também, até o Trevinho, lá da Rui Ramos. Todas. Iluminado perfeitamente. Na outra semana, foi feita uma troca de postes, a RGE Sul efetuou uma troca de postes, de vários postes, prontamente. Sumiu a iluminação. Levaram as hastes completas. Não sei por que não são colocadas. Eu continuo com essa dúvida. Se é algo, se é uma abraçadeira, nós temos que conversar. Hein? O poder público tem que trazer a RGE, tem que conversar e dar esse material que a RGE necessita, porque o momento que ela trocou o poste, subiu o poste, colocou toda a fiação, coloca ali também o haste. Coloca, deixa o bico funcionando, assim como eles pegaram, tem que entregar funcionando. É isso aí na nossa vida, no dia a dia. A gente vai mexendo em alguma coisa, deixa funcionando, mas não. Veio, parece um... É complicado. O poder público foi lá, né, com muito trabalho, colocou todas as iluminárias, deixou funcionando. A RGE, na outra semana, trocou os postes, levou, e eu não sei para onde vai essas hastes. Então, nós temos que buscar uma informação mais concreta sobre essa questão. Agora está escuro, e a população está cobrando. Né? Eu sou obrigado a trazer esses assuntos no bairro a qual a gente mora, a qual a gente é cobrado. Tu sai para fora, da tua casa, chega na tua calçada, tem um cidadão, e ele tem razão, ele tem que nos cobrar, nós somos os representantes da comunidade. A questão também nos nossos bairros é desentupimento de boca de lobo. Nós vamos ter que reconstruir as bocas de lobo, elas estão tudo quebradas, não tem tampa, não tem estrutura nenhuma para água, para ser conduzida a água, a não ser por cima da rua. E o poder público tem sim a obrigação de fazer essas coisas. Limpeza de valeta, limpeza de terrenos baldios. Nós temos um exemplo ali, ó, no fim da General Câmara com a Setembrino de Carvalho, um terreno imenso. Não tem um emboiramento, é pasto, é grama, é árvore da rua, da quase já do leito da rua. Então, nós temos que tomar uma providência nesse sentido, porque isso faz parte da própria segurança. Esses terrenos baldios, onde tem um matagal, é uma escuridão. E não só isso, eu trago aqui, ó, a demanda do nosso bairro, Vila Júlia, Ipiranga, toda aquelas localidades ali, a questão das nossas ruas. As nossas ruas estão muito estragadas, estão É impossível certos lugares andar com seu carro. E as pessoas têm gasto. Nós temos gasto. Tu vai te locomover, tu leva uma hora se tu vai atravessar um bairro, dependendo do bairro. É uma buracama, não, é um buraco praticamente dentro do outro buraco. E nós temos que fazer essa cobrança ao poder público, nós temos que fazer. Afinal de contas, o executivo está aí, o executivo se propôs a fazer o trabalho, se propôs a ganhar uma eleição para poder fazer um trabalho para a comunidade. Né? Então, eu estou fazendo nada mais do que o meu papel de vereador e fiscalizador. Mas eu não posso me calar, porque eu saio em qualquer rua, em qualquer lugar, não tem lugar onde não tenha um buraco dentro do outro buraco. E não pode ser assim, porque nós pagamos impostos, a comunidade paga impostos e ela quer o melhor para si. E quem assumiu, infelizmente, nós temos que cobrar, porque a proposta era de deixar a cidade como manda o figurino, na velha linguagem, e não está sendo feito. Então, só quero que olhem com melhores olhos as nossas ruas, a limpeza e também a iluminação dessa forma que a RGE Sul está conduzindo. É, não pode ser feito assim. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador Wilson Brits. Próxima inscrição, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia ao pessoal que acompanha pela live do Facebook. Hoje vou ocupar a tribuna livre, como se diz, tribuna livre, para ter o direito de resposta. Depois de tantos assuntos, tantas pautas tratadas hoje de interesse da nossa comunidade de Uruguaiana, eu venho usar a tribuna livre como direito de resposta, para deixar bem claro. Estava eu essa semana escutando uma rádio da cidade, aonde uma senhora ligou para a rádio e falou que queria fazer um agradecimento. Me deixa triste isso. Aonde essa senhora pediu para poder expressar o seu sentimento de gratidão. Quando ela se manifestou dessa maneira, botaram ela ao vivo na rádio. Quando a senhora essa falou, eu quero agradecer ao prefeito Rony Mello, ao secretário Chicão, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e ao vereador Mano Gás, a senhora foi cortada. Aonde a qual o radialista no momento falou que se a senhora não teria o conhecimento que esses pedidos estavam feitos por este radialista, que ela teria que acompanhar mais o trabalho desta rádio. Eu digo para vocês que eu não, jamais eu vou brigar por pai da criança, jamais. Eu estou aqui para somar, para trazer interesse da nossa comunidade. Eu fico pensando o seguinte, por que que todo mundo não tem direito da resposta? É esse o meu direito hoje, ocupar essa tribuna para responder. Dizer para esse radialista, com todo o respeito que ele merece e que eu tenho por ele, quanto mais gente para somar pelo nosso bairro, a gente terá muito mais vitória. Dizer para ele que a perda, muitas vezes, não é uma derrota, é um grande adquirir de conhecimento. Dizer para ele assim, ó, aceita que dói menos, aceita que dói menos. E utilize a rádio da nossa cidade para trazer informações para a comunidade, informações públicas, política e tudo mais. Mas não use do microfone para fazer política durante 4 anos. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador Mano Gás. Espaço seguinte, vereadora Suzana Alves.
Senhor presidente e a todos que estão me assistindo, eu estou aqui para comentar com vocês que nessa última terça-feira, dia 8, acompanhei o nosso prefeito Rony Mello e o vice-prefeito Brasil Carus, o pessoal da Imater e o secretário Ayrton, lá na vinícola, lá em São Marcos, onde fiquei triste no primeiro momento, porque vi a destruição do local. O local estava bem abandonado, bem estragado, e onde constatamos que o pessoal que saiu de lá levou algumas coisas de lá. E a gente se pergunta, o pessoal que lida com as coisas públicas, a hora que lá, saem do local, saem do... deixam o mandato, deixam... passam os 4 anos, tem o direito de levar todas as coisas, de destruir as coisas e de deixar um total abandono. Mas, no segundo momento, também fiquei feliz, porque o pessoal do Colégio Agrícola já estavam lá podando as uvas. E o pessoal limpando e organizando lá. E tivemos a visita de um senhor que veio da Itália, o pessoal interessado em organizar e usar para aquele parreiral lá, para trazer trabalho para a nossa população, da vida aquele local. Mas o que indigna a gente é isso, é as pessoas não terem responsabilidade, simplesmente saírem do... como é esse carro funerário ali que simplesmente sumiu. Muitas coisas que a gente ouve, aí o carro aquele que estava aqui, ah, sumiu. A pracinha aquela, ah, sumiu. Ah, não sei o quê, sumiu, tudo sumiu. Mas e a responsabilidade? Então, assim, ó, eu peço para essa atual administração que toda vez que colocarem alguém de responsável pelo local, que numere as coisas que tem no local, e quando essa pessoa sair do local, que entregue do jeito que... com melhorias, ou pelo menos com as coisas que estavam ali. Porque não é possível. Não é possível. Agora... a gente não é dono das coisas, a gente tem que usar e depois devolver. Como eu sempre digo, eu não sou vereadora, eu estou vereadora, mas daqui a 4 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Mas agora eu vou destruir todo aquele gabinete que me emprestaram por 4 anos e vou entregar todo demolido. Vamos ter responsabilidade, responsabilidade. Muito obrigada.
Usou no espaço de comunicação, Suzana Alves, espaço de comunicação de líderes, vereador do PSDB, José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, nós vamos ainda usar mais um espaço, tendo em vista o trabalho que estamos fazendo na Comissão de Serviços Municipais em diversos setores. Estamos trabalhando... os membros todos da comissão e associado a outros vereadores e a vereadora Zuma, no último momento que estivemos na Santa Casa de Caridade, esteve junto conosco, se somando, o vereador Mano, esses não fazem parte da Comissão de Serviços Municipais e acompanham de perto e trabalham junto lá. E nós queremos, dentro disso, dizer, o nosso trabalho, ele é um trabalho institucional, por imposição de ofício, por aquilo que temos obrigação de fazer, e daquilo que temos que dar a satisfação para a nossa comunidade. Nosso trabalho esse que estamos fazendo de verificação das condições e de que forma é feita a prestação de serviços pela empresa concessionária do fornecimento de água potável e esgotamento sanitário aqui em Uruguaiana, ele é um trabalho nosso, daquilo que a população tem remetido a nós como reclamação da sua insatisfação. Estamos vendo aí pela imprensa, inclusive, manifestações de cheiro, odor em determinados bairros que se alastra pela cidade. Estamos vendo e confirmando isso em loco, determinadas obras que é feito por esta empresa depredam a frente das casas, não recuperam, tubulação mal colocada, o esgotamento que deveria sair para frente volta, retorna. E vou ter que dizer nesses termos, que é assim que tem que dizer para as pessoas, às vezes, compreender. Sabe o que é um vaso sanitário? Voltar tudo aquilo que deveria ter dado esgoto, voltar para dentro de casa e virar dentro da casa aquilo? Eu vi isso. E tenho visto isso aonde eu ando. Então, são inúmeras situações que parece que na pressa de fazer cumprir, que já não cumpriu o tempo, terminou lá, em 2015, esse tempo, que deveriam ter cumprido o tempo da execução da obra em 5 anos, da obra em 5 anos, e aí depois venderam a concessão, enfim, tudo isso nós estamos verificando, e por isso, presidente, nós propusemos na comissão esta audiência pública, que é um debate legítimo desta casa com a população, inclusive a empresa, que terá seu direito e será convidada de vir aqui mostrar e nos confirmar aquilo que estamos dizendo de que não será desta maneira que deve ser executado até o final das obras de serviço. Então, nós precisamos registrar de que o nosso trabalho aqui não é pessoalizado, não é contra este ou aquele. São imposições na nossa condição de vereador. Aqui hoje já se falou de serviço funerário, através do que o vereador Elton coloca. Nós estamos trabalhando forte na área de saúde, tentando ajudar no que dá o Poder Executivo a fazer com que a população tenha essa saúde, e nós, como cidadãos de Uruguaiana, precisamos disso também. Por isso estaremos aqui recebendo amanhã, senhoras e senhores vereadores, a coordenadora regional da saúde, que estará vindo aqui representando o Estado do Rio Grande do Sul, já lhe garanto os dois à parte, vereador Cabrito, para que nós possamos conversar sobre essas questões que envolvem UTI, tanto neonatal como UTI pediátrica, que é assunto palpitante na fronteira do Rio Grande. Lá em São Gabriel, o vereador Maninho levantou esta pauta, está trabalhando nisso, é legítimo dele, é legítimo daquela comunidade, mas nós também precisamos estar inseridos nesse contexto, nessas discussões. Então, quando se trata de assuntos relacionados à população e de seu interesse, nada de que mais legítimo os nobres pares, nós vereadores aqui, estarmos fazendo isso. Isto é uma obrigação nossa. Vereador Mano, eu não devo satisfação para radialista nenhum, e não estou nem aí com ele, ou com eles, preocupado. O meu trabalho é feito para a população. Se eu agrado ou não, quem tem que me dizer é o cidadão. Eu me faço presente, ouço das pessoas que gostam, que não gostam, e explico para elas muitas vezes a minha postura. Quanto à imprensa, tem sua liberdade, tem meu apoio, inclusive, mas desde que correta e com comportamentos éticos e adequados, que parece que em alguns momentos alguns não conhecem ética. E é isso que falta. Falta serenidade, comprometimento com aquilo que é de interesse coletivo. Muito obrigado e que Deus ilumine sempre a nós todos, especialmente a comunidade uruguaiana. O garantir os apartes ao vereador Cabrito.
Obrigado pelo aparte, vereador Clemente. É só para retificar o trabalho que se vem fazendo, recorrendo às ruas da cidade e vendo aonde o esgoto está correndo a céu aberto, continua correndo a céu aberto, porque ele não está sendo tratado como diz a empresa. Realmente não está sendo tratado. Outro dia nós fomos lá na Anitta Garibaldi e várias caixas coletoras estão entupidas. Então, quer dizer, aquela ramificação que vai parar lá nas lagoas, no momento que entupir uma, duas, três, ela vai sair para onde? Ela vai sair para o campo, está saindo naquele campo tudo ali, aquele campo atrás da Anitta, aquele campo na João Paulo ali, ó. Ali está saindo o esgoto a céu aberto, aqui para a beira do rio também está saindo o esgoto a céu aberto, e a gente está fazendo esse trabalho, indo em loco e verificar como faz parte do nosso trabalho de averiguar e de fiscalizar. E nós temos agora uma audiência pública, a qual nós, vereadores, vamos ter a condição de se manifestarmos, de solicitar informações à direção da BRK, que certamente vai estar aqui. Agora, o trabalho está sendo muito mal feito, muito mal feito. O trabalho de tratamento do esgoto não está sendo feito, não está sendo feito em sua totalidade. Esses canos não estão dando vazão, tem muita irregularidade, e essa irregularidade nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar para que seja feita de outra forma. E quando chove, o esgoto é espalhado através de toda a rede, aí ele é espalhado por toda a nossa cidade. Até onde não tem problema, ali vai ter problema. Então, ela, eu, para mim, essa já nasceu errado no nascedouro, já veio errado com a empresa compradora de todo o meio político, né? Que essa, infelizmente, do meio político, o sujo, corrupto, é que deixou essa empresa tomar conta do nosso país. Infelizmente, vieram parar aqui em Uruguaiana também. E prestam um serviço que não é de agrado à comunidade. Não é de agrado à comunidade, e isso a gente tem que deixar claro aqui. Obrigado. Obrigado pelas partes, vereador Clemente, e obrigado, senhor presidente.
Encerrado o período de comunicações de líderes, esgotado o programa de hoje, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.